picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei para mais um Picolé de Limão. E hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje, de novo, é a Hidra Bene,
nossa amiga cor-de-rosinha de sempre, que eu amo.
O carnaval já tá aí e com ele chegou a campanha Bene Folia da Hidra Bene. A Hidra Bene criou kits para todos os tipos de pessoa. Desde o folião, que vai pro bloquinho.
Amo!
Até aquela pessoa caseira que gosta de curtir o carnaval aí no conforto do sofá.
Ou seja, eu. Vendo os desfiles e tudo que acontece sentada aqui na minha caminha.
E para comemorar esse carnaval, nas compras acima de R$50, você ganha 20% de desconto em todos os produtos e kits com o cupom PICOLÉ20. E tem mais! A cada R$300 em compras, você ganha uma necessaire cor-de-rosa da Bene,
que é lindinha.
E tem frete grátis nas compras acima de R$50 para a capital e região metropolitana de Santa Catarina e São Paulo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, mais o cupom hidrabene.com.br.
Amo!
E hoje eu vou contar para vocês a história da Mila. Então vamos lá, vamos de história. A Mila conheceu um cara aí e começou a namorar esse cara. Mila, com um emprego bom, trabalhando aí numa vaga que ela passou de concurso,
então com uma estabilidade, nananã.
E o cara, desempregado.
Aí eu volto aqui, gente. Não é sendo chata, mas já sendo. Por que que você vai namorar uma pessoa que não tem um emprego? Uma época da minha vida, eu fiquei muito tempo desempregada, só fazendo bico e tal. Uma situação muito difícil. Eu jamais pensei em namorar nessa época, assim. Porque o que que eu podia oferecer para alguém? Eu não podia ir na esquina tomar um suco e comer um salgado. Eu não tinha dinheiro. Então, como que você sai... Você começa a namorar se você não tem nem o dinheiro do ônibus. Então eu não consigo entender, assim. A pessoa começa a namorar, o cara, já sabendo que o cara não tem um emprego, que você vai ter que bancar tudo.
E a Mila foi assim, ela começou bancando tudo, inclusive a passagem dele para ir para casa dela, né? Para ficar na casa dela e tal. Mila já, nessa época, morando sozinha. O cara morando com os pais numa boa casa, as condições financeiras do pai e da mãe muito boas.
Mas assim, é aquela coisa, você não trampa, o pai e a mãe tá certo, não tem que te dar tudo, você já tá com 30 anos, entendeu? E eu acho que os pais eram certos, então assim, eles incentivavam o cara a procurar um emprego.
E esse cara era aquele cara que...
Que a gente já viu aqui no podcast também, e tem muito por aí,
que não queria, tipo, começar, entre aspas, de baixo. Ele queria um emprego já na gerência.
Lógico que queria, né?
Uma coordenação. Ele não queria começar com um estágio.
Começar, sei lá. Gente, porque assim, ó, se você precisa trabalhar e você tá desempregado, você acaba pegando uma coisa aí pra você viver e depois você vai correndo atrás, né? Dos seus planos e tal, né?
Não, ele, como ele tinha ali um teto, tinha comida, tinha roupa lavada, tudo em casa, ele queria já começar num cargo mais alto.
E, gente, realidade do mercado hoje, você não consegue, você não tem uma experiência nenhuma. Você já quer mandar nos outros? Já quer entrar gerente do negócio? Não vai acontecer.
E a Mila,
apaixonada,
embarcou nessa, né, dele, de que ele não tinha que pegar um emprego assim tão... de comecinho, tal, de carreira, que era melhor ele esperar para pegar uma coisa melhor. Mas essa coisa melhor não aparece,
né?
Quando você não fez absolutamente nada, você tá com 30 anos e não trabalhou em nada, é mais difícil,
né? E antes que falem aí, esse conselho que eu dou aí de não namorar quem está desempregado, vale também aí para as mulheres desempregadas, entendeu? Você namorada, você namorado aí que está investido numa moça que não tem emprego, para onde vai isso? Então incentive aí a sua namorada a ter um emprego, a ter a sua própria renda. Também, não é só os caras desempregados, são as meninas desempregadas também, né? Tem que correr atrás aí, gente, tem que trabalhar, é isso. Trampo, porque a gente não é rico, então precisa trabalhar.
Então, a Mila embarcou nessa dele, e aí ela começou a bancar tudo. Então, ela no começo bancava a passagem de ônibus para ele ir para casa dela, depois ele não queria mais ir de ônibus. Ele queria já ir um carro de aplicativo.
Então ela bancava para ele ir voltar da casa dela.
E aí depois ele começou a reclamar do carro de aplicativo. E aí a Mila resolveu comprar um carro. Resolveu comprar um carro para deixar na mão desse cara dirigindo. Só que esse cara fez a cabeça da Mila para ela comprar o carro no nome dele.
Eu vou fazer uma conta aqui, mas não foi essa conta, tá? Mas é por esse caminho. O carro custava, sei lá, 60 mil. Digamos que a Mila deu 5 mil reais de entrada e ia pagar ali parcelas de 1.200 reais nesse carro. Mas ela que deu a entrada com o dinheiro dela, ela que pagou as parcelas, mas o carro estava no nome do cara. Vai vendo. No nome do cara.
A vida foi seguindo esse cara, se aproveitando financeiramente, emocionalmente muito
da Mila.
Os anos foram passando, a Mila quitou aquele carro e aquele carro no nome do namorado dela. E aí chegou um ponto que a Mila queria casar e o cara tava enrolando.
A Mila muito assim, né? Tava na cara que ele não queria casar e eu não entendo também. A Mila ia casar com um cara que não tinha emprego, porque vai, digamos aí que a gente tá falando de 3 anos e pouco de relacionamento, esse cara nesses 3 anos e pouco não trampou. Não trampou. Inclusive era a Mila que botava gasolina ali no carro.
Eles viajavam, era a Mila que bancava. Chegou uma época que ele começou a reclamar que o pai dele não estava mais pagando o convênio dele. A Mila passou a pagar o convênio dele. Então,
pensa o gasto que esse cara dava. Você sem filho, sem nada, tendo que bancar aí este homem em todas as coisas. É a Mila querendo casar com este homem enrolando, dizendo que não, mesmo porque, né? Como é que ele... E a casa não tinha dinheiro nem pra, sei lá, comprar a gravata, né?
E aí o tempo foi passando, até que a Mila teve uma ideia.
Qual foi a ideia da Mila, você vai pensar?
A Mila resolveu pegar um dinheiro que ela tinha recebido, aí desses anos que ela tinha guardado.
Além de pagar tudo isso, ela conseguiu guardar uma graninha.
E recebeu ali umas coisas que ela tinha que receber do cargo que ela tava, e falou pro cara que eles iam trocar de carro por um carro muito, mas muito melhor, praticamente pelo dobro do valor,
porque ela tinha comprado um carro popular, né?
E aí esse cara ficou muito empolgado. E aí a Mila foi lá, fez, né, a venda do carro
que tava no nome do cara, vendeu,
pegou esse dinheiro para comprar um outro carro. E aí o cara começou a insistir, a Mila falou pra ele, olha...
Eu vou comprar à vista, então, né, o dinheiro já tá na minha conta, beleza, vou juntar com o meu, vou comprar.
E aí esse cara começou a insistir quando ela ia comprar o carro, quando ela ia comprar o carro. E aí a Mila virou pra ele e falou, então...
Eu vou comprar o carro? Nunca.
Acontecido. A Mila tinha quitado um carro no nome desse cara. Se ela terminasse com ele ali, nunca que ela ia ver esse cara mais, esse carro mais, ia dar uma dor de cabeça pra ela. Então a Mila resolveu, durante um mês, agradar muito este homem, fazer tudo que esse homem queria.
Inclusive, ali, sexualmente, tipo, ela ficou mais, assim, animada, mais fogosa, nananã.
E botou na cabeça dele que ela ia comprar um outro carro à vista, no nome dele. Só que pra isso precisava vender o dele e ela pegar o dinheiro pra comprar o outro. Esse cara foi lá, vendeu. O cara que comprou o carro já fez o depósito na conta da Mila. E era o que a Mila queria, pra poder ter o dinheiro dela de volta, que ela pagou prestação por prestação. E aí, na hora que ela falou pra esse cara que ela não ia comprar outro carro, ele virou um bicho.
Virou um bicho.
E aí ela falou...
Ué, mas por que você tá bravo? O dinheiro é meu, eu ia comprar um outro carro sim, mas resolvi não comprar, qual o problema?
E aí eles tiveram uma briga e terminaram, porque o cara achou que ela fez de propósito
e ela realmente fez de propósito,
só que o dinheiro era dela. O dinheiro era dela e ele sabia que o dinheiro era dela. E ele tava contando que ela ia comprar um carro com o dobro do valor no nome dele. Porque ele tinha isso de falar...
Ah, vai ficar chato dirigindo um carro no seu nome.
Ele queria no nome dele o carro novo também.
E a Mila me falou...
Deia, todo mundo achando que eu fui muito tonta, e realmente eu fui muito tonta, e que eu ia perder o carro. Mas eu tive essa ideia aí um dia que eu tava dormindo do lado dele, e que ele tinha me enrolado mais uma vez que não ia casar, e que caiu a minha ficha, assim. Ele tava comigo porque ele aproveitava ali as coisas que ele ganhava de mim, né? E que ia ficar nisso. Então eu resolvi... dar o golpe no golpista e pelo menos conseguir o dinheiro do carro de volta, porque eu sei que ia ser muito difícil eu conseguir esse carro se eu terminasse com ele ainda, né? Ele com o carro no nome dele. Eu ia ter que comprovar que eu paguei tudo. Isso podia, né? Arrastar aí na justiça por muito tempo, né?
Então Mila conseguiu aí se safar do único bem que ela tinha,
porque o apartamento dela ali, né, alugado, que era o carro,
mas que tava no nome do namorado, porque...
Ai, não quero um carro no nome de mulher, quero no meu nome.
Nananã, sem um real, né? Você quer um carro no seu nome sem um real.
Oi, gente, aqui quem fala é Vanessa, falo da Itália. Mila... Cara, que plot twist foi esse no fim da história? Amei, amo, como disse a Deia. Cara, eu ouvindo a história, eu pensando, meu Deus, que tonta. Fiquei muito feliz que você teve esse insight, esse clique. E você resolveu vender esse carro e pegar o seu dinheiro de volta. Então o final foi muito melhor do que a gente estava esperando. Eu tenho certeza que todo mundo estava achando que você ia ser tonta até o final, mas ainda bem, o gigante acordou. É isso aí, parabéns, viu, Mila?
Olá, Deia, não inviabilizers, Tainá aqui do Rio de Janeiro. E Mila, confesso que ouvi sua história praticamente me enraivecendo por você se prestar ao papel de ONG de macho, mas o plot twist nos redimiu e, enfim, o estelionatário teve o que mereceu e foi posto para correr. Porque é isso que ele é, estelionatário. Primeiro financeiro e depois emocional, ou ambos, e em distintas nuances. Mas o que importa é que você colocou essa pessoa para fora da sua vida e que eu desejo, a partir de agora, que você, enfim, encontre alguém que mereça amá-la e esteja com você, porque você é merecedora de tanto amor quanto que você certamente vai dedicar a essa pessoa. Um beijo, fica bem e seja muito feliz.
Então é isso, não esquece de curtir aí o carnaval do seu jeito com Hidra Bene na campanha Bene Folia. Usa o nosso cupom PICOLÉ20 e nas compras acima de R$50 você ganha 20% de desconto em todos os produtos e kits,
gente. 20%.
Clica no link que está aqui na descrição do episódio agora e vai lá garantir os seus produtinhos para uma pele mara nesse carnaval. hidrabene.com.br, te amo! Um beijo, gente, e eu volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.
E para vocês terem uma ideia de como esse cara era folgado, como ela tinha falado muito desse carro novo aí que ela ia comprar e que era uma caminhonete, pai, não vou dizer aqui qual, mas era uma caminhonete que ela jamais pensou em comprar, mas ela sabia que era um carro que ele queria muito. Um pouco antes dela dizer que não ia comprar, ele fez um post no Instagram com a foto desse carro, né, desse modelo de carro, com a legenda assim: como é bom colher os frutos. Frutos do quê, gente? Como é bom colher os frutos, meu futuro bebê. Chamando a caminhonete de bebê, dizendo meu futuro bebê, quer dizer, dele, né? E frutos de quem? Frutos dela. Frutos da Mila. É muita cara de pau, né? Ainda bem que a Mila acordou e deu um jeito aí de pegar esse dinheiro do carro de volta, fazendo ele vender o carro e botar o dinheiro na conta dela, né? Ainda bem que deu certo, né? Então é isso, gente. Um beijo.